Estúdio CBN.
E agora sim, como disse o Leandro na abertura do Estúdio CBN, um dos quadros mais esperados aqui do programa, Vida Pet, com a doutora Silvia Angélico, que já está na linha. Boa tarde, doutora, tudo bem?
Boa tarde, Stephanie. Boa tarde, Leandro. Como é que vocês estão?
Estamos
bem. Boa tarde,
bem.
Tudo bem.
Ansiosos para domingo, né, que é um grande dia, onde a gente vai comer muitos chocolates. E aí, com a Páscoa pertinho, né, doutora, o tema do nosso quadro de hoje é justamente esse, Páscoa e os nossos pets. A médica veterinária especializada em nutrição animal, vale frisar, doutora Silvia Angélico está aqui para nos dar dicas e alertas importantes sobre essa festividade regada a chocolates. Nossos cães e gatos não podem comer, né, doutora?
Não podem comer. Então, essa é uma verdade, Stephanie, que circula muito nas redes sociais nessa época do ano, mas ainda tem muita gente que, pasmem vocês, ainda não conhece essa informação, e algumas pessoas um pouquinho teimosas que dão chocolate para os seus pets mesmo assim. E é muito importante colocar esse alerta, essa advertência, porque nessa época do ano os consultórios, os hospitais, eles recebem casos de animais com intoxicação, porque encontraram aí ovo de Páscoa, bombom, tablete de chocolate. Isso pode acontecer tanto de uma maneira completamente acidental, por exemplo, um monte de criança abrindo ovo de Páscoa, vai dormir, deixa os ovos aí, alguns não foram encontrados, né? E aí o cachorro com seu nariz potente vai lá, encontra o ovo, acaba comendo de madrugada, já pensou? Né? Quanto a pessoa mesmo, às vezes, que não tem essa informação ou que ignora isso completamente, oferece isso para o animal. Eu mesma já tive alguns pacientes que comeram e tiveram dano hepático por causa disso, né? Problema sério, não morreram, mas tiveram dano hepático. E é importante não afastar essa ideia do se não faz mal para mim, não vai fazer para o meu bichinho.
É, não é por aí, né, doutora? E embora eu não dê chocolate, né, nos meus três cachorros, nenhum deles tem esse hábito, a gente não tem esse hábito, eu fico curioso também para entender, acho que o nosso ouvinte também fica com essa dúvida, o que exatamente chocolate pode causar de mal aos nossos animais? Não estou falando só dos cachorros, mas também dos gatos.
Perfeito. Então, assim, o chocolate, Leandro, ele é tão sério, né, para os pets, que ele intoxica a ponto de matar, dependendo da quantidade e da concentração de um alcaloide, de uma substância que é uma metilxantina chamada teobromina. O potencial tóxico, na verdade, do cacau, ele foi verificado durante a Segunda Guerra Mundial, quando as pessoas estavam sem opção para fazer as rações para os animais, desde cavalos, bovinos, porcos, cães, obviamente, então começaram a colocar um monte de alimentos ali experimentalmente nas fórmulas, inclusive derivados de cacau, e aí observaram reações tóxicas de todos os portes aí nos animais. E aí tem essa substância que é a teobromina. Ela é mais presente em certos derivados de chocolate, por exemplo, achocolatado em pó, chocolate meio amargo, chocolate amargo, licor de cacau, casca de cacau, né? Quanto maior é a pureza desse cacau, menos ele é, por exemplo, misturado com manteiga ou com leite, mais potencialmente tóxico ele é. Então, para vocês terem uma ideia, a questão é que o fígado do cachorro não metaboliza essa teobromina, ela fica agindo como se fosse uma droga, um fármaco, por até 17 horas e meia. Ela demora para ela ser metabolizada e ser eliminada do organismo. E aí vai tendo um efeito cumulativo, vai estimulando o sistema nervoso central, né? O animal, se ele ingerir, para vocês terem uma ideia, 20 gramas de achocolatado em pó, um cão de 5 quilos pode ir a óbito. E o chocolate para o cachorro é altamente palatável, né? Então ele vai ter o quê? Diarreia, vômito, agitação, convulsões, fraqueza, pode evoluir para dano renal e infelizmente entrar em coma e morrer. E embora o chocolate ao leite e o chocolate branco, como eu disse antes, não sejam ameaças tão sérias, né? Porque concentram menos teobromina, são alimentos inadequados para cães e gatos.
Nossa, eu tô ouvindo sua resposta aqui em choque, né, doutora? Porque a gente até comentou no final de semana, quando a gente acertou que falaria sobre isso, eu te contei, né, que uma vez a minha cã comeu uma barra de chocolate enorme inteira. E ainda bem que não aconteceu nada, mas eu nem imaginava que era tão sério assim. E eu tenho dois gatos também, então acho que eu tenho que prestar atenção, porque gatos também podem sofrer com isso, né?
O gato pode, da mesma maneira que o cão, Stephanie, mas felizmente os gatos não são chocólatras, tá? Então o gato não tem essa vontade de comer chocolate como o cachorro tem. É bem engraçado isso. O gato cheira o chocolate, para ele aquilo não diz nada. É muito difícil um gato se intoxicar por chocolate, porque ele nem dá uma chance para guloseima, felizmente.
Sorte deles,
entendido.
Então.
É, realmente, realmente a gente fica tão preocupado, né, com os cachorros. Os meus são meio arteiros também, e aí fica aquela pergunta, né, doutora, o que o tutor deve ou pode fazer ao pegar o cachorro ali no flagra, né, comendo chocolate?
Muito bom, olha, é importante, Leandro, porque assim, é tão séria essa situação, é tão potencialmente séria, que é interessante correr para o veterinário, tá? Se possível, corre para o veterinário, informa o tipo de chocolate ingerido, dá uma ideia da quantidade. Se o cachorro comer um desses chocolates ao leite que tem mais wafer, né, do que qualquer coisa, ou se tiver um recheio de banana, etc., ou seja, pouco chocolate, provavelmente o risco é baixo. Mas se ele comer um licor de cacau, um chocolate meio amargo, um achocolatado, aí o risco é muito, muito alto. Não tem um antídoto, não tem um tratamento específico, o veterinário vai ver que sintoma o animal está apresentando, que sistema foi afetado e vai tentar tratar aquele sistema. Vai dar protocolo para destoxificação, carvão ativado, soro, né, uma série de coisas aí, protetor hepático para acelerar a metabolização. E talvez mantenha o animal ali em observação, para ver se não afetou coração, rim, cérebro, fígado, porque muitas vezes, como o dano é cumulativo e essa intoxicação ela é bem perniciosa, ela é demorada, às vezes o animal não está mais manifestando nenhum sintoma clínico, mas ainda pode ter um sério agravo do quadro.
E tem chocolates específicos para cães, né? Igual no Natal a gente vê que tem panetone para cachorro, existe também cerveja para cachorro. Esses chocolates específicos podem ser dados para os cães, óbvio, né? Feito para eles. E tem outros alimentos do almoço de Páscoa com os quais a gente deve ter cuidado, doutora?
Vamos lá, então existem sim, Stephanie, em pet shop, alguns petiscos para cães que imitam chocolate, parecem uns bombons ou até ovo de Páscoa. Eles na verdade não são de cacau, eles são de alfarroba, carobe, que são substâncias similares, né? Bem similares, não muito iguais assim ao cacau, mas lembra um pouco, e aí tudo bem, porque não concentra essa teobromina. Na minha opinião, quanto menos a gente oferecer coisas que lembram chocolate para cães, melhor, porque eles desenvolvem gosto por chocolate assim como nós. Então, na minha opinião, né, a gente não deveria fazer fórmula na farmácia com sabor de chocolate, né, dar nada que lembre chocolate, porque isso pode fazer o animal associar com o chocolatinho que está na sua bolsa ou que está dentro do armário e tentar ir lá pegar o chocolate, né? E aí a gente pode ter um problema. Mas esses produtos são seguros, tá? Esses específicos. Nas festas, a gente tem alguns outros alimentos com os quais temos que tomar cuidado. Então, bebida alcoólica, café, uva passa, uva, macadâmia, né? As uvas, elas podem causar problema renal. As macadâmias podem causar vômito e paralisia das patas dos animais. A cebola, que muitas vezes está ali como ingrediente do bacalhau ou de outros pratos, pode causar anemia em cães e gatos. Agora, pode dar um pouquinho de arroz, gente, preparado sem cebola? Pode, de uma maneira geral, com moderação. Pode dar um pouquinho até do bacalhau, desde que tire a cebola? Pode também, se o animal não for alérgico a peixe, não tiver nenhuma contraindicação. É só uma questão de não exagerar na quantidade.
Uhum. E a senhora sempre separa algum recado final relacionado ao tema, né? Uma continuidade também do assunto, doutora. Qual é a dica ou recado de hoje?
Vamos lá, então, falando um pouco dessa coisa de petisco, né? Ah, vou dar chocolate pro meu cachorro, chocolate de cachorro, etc. Por que não fazer, de repente, Leandro, um biscoito seguro, nutritivo e gostoso pro seu cachorro? E aí eu tô colocando nos stories da minha página do Instagram, que se chama Cachorro Verde. Cachorro Verde é a arroba dessa página no Instagram. Uma receita de biscoito de cenoura, né? Coelho, Páscoa. E manjericão, que é sucesso entre os cães e até entre os tutores, que vão comendo, às vezes até mais que os animais. Confiram lá a receita e boa Páscoa a todos.
Muito obrigada, doutora Silvia Angélico. Doutora. Bom fim de semana para a senhora, boa Páscoa e muita saúde para o seu pet.
Exatamente, tudo de bom para vocês, gente. Obrigada.
Até mais, feliz Páscoa.
Feliz Páscoa, Leandro.